A vacina para dengue, prometida pelo governo de São Paulo para 2017, foi adiada. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, ela está na fase 3 de testes, a última antes de ser submetida à avaliação pela Anvisa. Para entender as consequências desse adiamento, eu converso com Expedito Luna, docente do Instituto de Medicina Tropical da USP. Professor, o que vem depois da fase 3?
Depois eles vão ter de fazer um pedido, uma submissão de um pedido de registro para a autoridade brasileira, que é a Anvisa, nesse caso. A Anvisa tem os próprios prazos também para decidir se ela vai aceitar essa vacina ou não.
E quanto tempo esse processo costuma demorar?
O que se espera é que sejam acompanhados, depois da vacinação, pelo menos um ano, incluindo aí uma estação de incidência de dengue, tá certo? Então, supondo que parte dos vacinados já esteja sendo acompanhada nessa estação que está acabando agora, eles já poderiam ter algum resultado. Mas como eu estou lhe falando, quer dizer, a ocorrência de dengue no Brasil este ano foi muito baixa. Então, é pouco provável, na minha opinião, que eles tenham um resultado satisfatório. Talvez seja necessário estender o acompanhamento dos vacinados por mais um ano. E isso acontecendo, os resultados só vão estar disponíveis após o final da próxima estação de dengue, maio, junho do ano que vem.
Então, são necessários novos casos de dengue para que os testes avancem?
Tem de ter a ocorrência da doença para a gente poder demonstrar que a vacina funcionou, que ela protegeu os vacinados no estudo, no ensaio clínico. E aqueles que não foram vacinados, ou seja, que o grupo controle, que tomou um produto placebo, ou tomou uma vacina para outra doença, que ele teve mais dengue do que os vacinados contra dengue, tá certo? Essa é a ideia do ensaio de eficácia, o ensaio em fase 3. Se a gente tem baixa ocorrência da doença, então eu vou ter probabilidade pequena daqueles não vacinados pegarem dengue. E aí, dependendo do número disso, eu posso não ter um N suficiente para demonstrar que o produto funciona, mesmo que ele funcione, mesmo que ele seja uma boa vacina. E mais, em dengue, não basta eu dizer que ela previne dengue. Eu quero que ela previna para os quatro tipos de vírus da dengue, independentemente. Então, ele tem que ser protetor para o vírus da dengue 1, 2, 3 e 4. E para que ele demonstre essa capacidade, tem de ocorrer mais casos de dengue entre os não vacinados do ensaio.
O especialista lembra também que, mesmo aprovada, a vacina não é disponibilizada automaticamente.
A decisão de se usar uma vacina aí já é outro passo. Não basta existir a vacina para ela ser usada, tá certo? Então, a vacina tem de existir, ela tem de estar registrada na autoridade regulatória, né, brasileira, Anvisa, ou dos outros países que ela pleitear esse registro. E o produtor tem de ter a capacidade de produção demonstrada, de quantas doses ele é capaz de produzir. E o governo brasileiro, né, que é o grande provedor de vacinas do país, tem de tomar a decisão de comprar essa vacina e, inclusive, ter orçamento suficiente para comprá-la, tá certo? Então, são várias etapas que têm de ser vencidas ainda.
Por fim, são esperadas novas ocorrências da doença?
Estamos vivendo 2016 e 2017 uma situação totalmente atípica no Brasil, né? Quer dizer, nós nunca tivemos uma queda na ocorrência de dengue e das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti tão grande quanto tivemos, como foram esses dois últimos anos. Nós não sabemos direito o que aconteceu, mas a expectativa é que sim, quer dizer, não houve uma melhora no controle de vetores, então a expectativa é que volte a ocorrer dengue em grandes proporções. Quando que vai ser isso, nós não temos certeza, mas a expectativa é que sim. O país vinha numa trajetória ascendente, quer dizer, desde a década de 80, quando o vírus entrou no Brasil, até agora, a cada década, a gente mais que dobrou o número de casos, somando todos os casos da década. Então, a década de 2000, ela teve mais do dobro dos casos da década de 90. E essa década atual, até 2016, nós já temos mais do dobro do que foi registrado na década de 2000 até 2010.
Eu conversei com Expedito Luna, docente do Instituto de Medicina Tropical da USP. André Romani, para a Rádio USP.